Política, com Juliano Domingues.
Muito bem, doutor Juliano Domingues já está conosco aqui, nossa coluna política de hoje, cientista político, nosso professor Juliano Domingues. Tudo bem, querido? Como vai?
Olá, Ciro, tudo bem? Boa tarde a você, a quem nos acompanha, como vai você?
Tudo jóia. Falar da cobertura da imprensa nos protestos ocorridos em 29 de maio no Brasil, que acendeu o debate sobre o poder da comunicação e também o poder da imagem. A mídia repercutiu os atos em formas diferentes. Um tema que a gente tem que levantar é o seguinte, doutor Juliano, quais as impressões, né, do senhor a respeito da cobertura dos protestos de 29 de maio? Eu ouvi já no domingo algumas pessoas fazendo leituras em jornais em todo o país e também nos blogs de política, dizendo o seguinte: olha, a cobertura ela está sendo diferenciada. O senhor viu do mesmo jeito? Qual é a sua forma de ver?
A cobertura midiática, Ciro, de uma maneira geral, ela desempenha um papel importantíssimo quando a gente fala de política e relações de poder. A questão é que, às vezes, isso passa despercebido, né? Às vezes, a gente entende como algo tão natural, né, o processo da comunicação, que seria tão natural, uma analogia que a gente pode usar, quanto o ar que a gente respira, né? E aí a gente só se dá conta que faltou ar, ou quando de fato a gente está passando mal, ou então quando a gente respira um ar puro, né? E a gente diz assim, nossa, que ar puro. E aí, se a gente pensar numa analogia com o processo comunicacional, a gente pode pensar a partir dessa perspectiva. Então, às vezes, a gente nem percebe a importância da comunicação e o papel desempenhado pela comunicação. Então, nesse caso específico dos protestos do dia 29 de maio, esses protestos foram ilustrativos, né, emblemáticos sobre vários aspectos, inclusive do ponto de vista comunicacional. E por quê? A gente observou, Ciro, uma ampla cobertura e com algumas distinções, né? A gente observou uma ênfase em alguns momentos muito mais ao aspecto da aglomeração do que propriamente ao protesto, né, ao movimento em si. Então, a gente observa aí uma diferença em termos de enquadramento. Mas a gente observa, principalmente aqui no caso do Recife, um componente importantíssimo, que é a quantidade de imagens que foram capturadas, né, sob os mais diversos ângulos, com os mais diversos equipamentos, imagens que foram capturadas por diversos indivíduos e compartilhadas nas redes sociais, e que acabaram permitindo com que, mesmo quem estava lá, né, mas principalmente para quem não estava no protesto, tivesse a oportunidade de visualizar com a riqueza de imagens o que, de fato, aconteceu naquele dia. E aí, Ciro, um adendo aqui do ponto de vista conceitual que ajuda a gente a entender o que acontece na prática. Prevê-se que, normalmente, quanto maior a diversidade de fontes de informação, melhor para a democracia, né? A gente que trabalha com comunicação sabe disso, quer dizer, quanto mais fontes de informação, mais apto a visualizar o que aconteceu, ou seja, estaríamos nós, né, visualizaríamos aquilo com mais transparência. E o que se observou foi uma diversidade enorme de fontes de informação, porque temos várias imagens sobre o que aconteceu ali, e percebemos na prática aquilo que a teoria política prevê, que é, quando há diversidade em termos de comunicação, há uma chance maior de que haja um processo de fiscalização e controle, principalmente dos agentes públicos. Então, quando a gente observa a polícia militar, né, sendo colocada em xeque, a ação da polícia sendo investigada, e a gente observa que imagens capturadas da ação policial servem como subsídio para se fazer essa análise, a gente percebe isso na prática, Ciro.
Uhum. Agora, se a imprensa não divulgar as informações, isso pode enfraquecer a democracia, professor Juliano?
Exato, Ciro. Ali a gente observa duas coisas que são muito discutidas quando a gente pensa em relações de poder e em política. Uma é o direito à informação, é algo que é fundamental em qualquer democracia, qualquer país que se julgue democrático precisa criar mecanismos que preservem e garantam o direito do cidadão à informação. A partir do momento em que parte da mídia negligencia determinada informação ou instituições políticas, né, organizações, repartições públicas negligenciam informação, isso é ruim para a democracia. E a outra é o direito à comunicação, ou seja, o exercício ao direito da comunicação. Quando as pessoas pegam seu smartphone, por exemplo, e capturam determinadas imagens, como que a gente observou, e essas imagens são compartilhadas amplamente e são inclusive utilizadas pela chamada mídia tradicional e pelas instituições de fiscalização e controle, como eu disse, como material para se investigar a ação do Estado. Uhum. Então, nesse sentido, a gente observa o dia 29 de maio também como algo importante no que diz respeito ao exercício do direito à informação, importante de se destacar isso, e do direito à comunicação. E quando isso acontece, normalmente o direito à informação e o direito à comunicação eles são mais amplamente exercidos, quanto mais democrático é um país.
Agora, o senhor falou agora em divulgação, eu fico pensando o seguinte, a gente precisa ter a preocupação de filtro, por exemplo, do que divulgar?
Sem dúvida, Ciro, é importante levar isso em conta, até porque a divulgação de determinadas informações, e aí, do ponto de vista institucional, há algum controle em relação a isso, né? Informações estratégicas, elas normalmente há uma certa restrição, né, de divulgação de determinadas informações, mas quando a gente observa uma manifestação pública ou a ação de entes estatais que devem, sim, né, essas ações serem passíveis de fiscalização e controle, quanto mais transparência, melhor, Ciro. Então, nesse caso específico e tantos outros que a gente observa, né, a busca de transparência na ação, principalmente da ação pública, né, na ação do Estado, melhor para o funcionamento da própria instituição, né? Isso, inclusive, se reflete em maior ou menor grau de confiança do cidadão nas instituições. Então, normalmente, Ciro, o acesso amplo à informação e ao exercício do direito à comunicação confere mais transparência aos processos e à ação do poder público, do poder estatal. Isso normalmente está associado a uma maior ou menor confiança nas instituições. Então, em geral, o acesso à informação e a garantia do exercício do direito à comunicação são características benéficas para o funcionamento de qualquer democracia, Ciro.
Muito bem. Professor Juliano Domingues, muito obrigado mais uma vez. Grande abraço e até a próxima.
Eu que agradeço, Ciro. Um abraço para você e a todos que nos acompanham. Até a próxima.
Valeu.